Agora sim é hora de entrevista. Conforme anunciado aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu para o programa CBN Tarde de Notícias, nós vamos conversar com o doutor Domingos Mantelli. Participa conosco pela segunda vez aqui no Vale do Iguaçu. Ele que é ginecologista e obstetra, autor do livro Gestação, Mitos e Verdades, sob o olhar do obstetra, conta com especializações em disciplinas como saúde da mulher e parto humanizado, além de trabalhos voltados aos processos emocionais entre a mãe e o feto, e o bebê e o futuro adulto. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, Dr. Domingos Mantelli também tem formação em neurolinguística e atuação na área de medicina psicossomática. É uma satisfação em conversar com o senhor nesta tarde de terça-feira. Seja muito bem-vindo, doutor Domingos Mantelli. Boa tarde.
Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Uma satisfação, doutor. Hoje o nosso assunto, doenças celíacas na gravidez. Até, inclusive, eu lembrava com o ouvinte aqui da CBN Vale do Iguaçu que recentemente repercutiu o assunto quando a atriz A Isis Valverde revelou que é celíaca, não é mesmo? Teve uma repercussão muito grande e colocou as mulheres à prova deste assunto. A quem está nos ouvindo, doutor, o que é ser uma mulher celíaca durante a gestação?
Bom, primeiramente vale a pena nós entendermos o que é a doença celíaca, que ela é desencadeada pela ingestão do glúten. E, então, é diferente, né? A gente tem que diferenciar a doença celíaca da sensibilidade apenas ao glúten. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior quando ingerem alimentos com glúten. Mas quem tem a doença celíaca, ela tem uma incapacidade, né, total de ingestão ao glúten e tem, além disso, um acometimento imunológico, diferente de quem tem apenas a sensibilidade aumentada ao glúten, que não tem essa opção imunológica, né, de origem autoimune. E isso é muito sério, porque pode gerar uma série de sintomas que podem principalmente ficar mais exacerbados no momento da gestação. Uhum. Até porque a gente sabe que a gestação, por ser um período mais específico, com as alterações hormonais, muitas patologias, às vezes, que estão adormecidas, digamos assim, elas podem se manifestar no período gestacional. Então, pode cursar com uma má absorção intestinal, dores abdominais, diarreia, gases, perda de peso, fraqueza. E além disso, ter uma deficiência nutricional de aporte para esse bebê que está sendo formado. Uma vez que, se eu gero uma inflamação intestinal por conta da ingestão do glúten tendo a doença celíaca, eu tenho uma deficiência maior, inclusive, na absorção de outros nutrientes e, consequentemente, da nutrição adequada desse bebê que está em formação.
Entendido. O que é que causa, então? É o glúten em especial, doutor? A mulher deve ficar longe do glúten?
Sim, quem tem doença celíaca é totalmente contraindicado a ingestão do glúten, principalmente no período gestacional, pois isso vai causar uma série de inflamações, uma série de alterações, vai desencadear respostas autoimunes que podem fazer mal não apenas à saúde da gestante, mas também à do bebê.
Eu quero te perguntar aqui, doutor, o que é o glúten e para que ele serve? Já que tem algumas pessoas que têm aversão.
Bom, na verdade, hoje, muitos alimentos contêm glúten, né? Nós temos o glúten nas massas, temos o glúten, por exemplo, em algumas bebidas como cervejas, a gente tem glúten em todos os farináceos, bolachas, enfim. Hoje a gente sabe que é um alimento muito consumido, né? Então, aquela pessoa que realmente sabe que tem a doença celíaca e que não pode ingerir o glúten de forma alguma, vai ter que buscar alternativas, geralmente lugares especializados em alimentos mais naturais, sem glúten, o que é muito importante ela conseguir, principalmente para utilizar neste período gestacional. Porque a gente sabe que no período gestacional, inclusive, as vontades, né, da mulher acabam sendo bem diferentes, né? Elas acabam tendo... Até aquela mulher que já tinha doença celíaca, já diagnosticada antes da gravidez, certo, e que já não ingeria alimentos com glúten, ela pode passar a ter desejos por alimentos desse tipo, né? Então, é importante ter essa conscientização e justamente buscar alternativas à ingestão com alimentos que não contenham mais o glúten, né?
Tá certo. Tem muitas pessoas que acusam o glúten de estar envolvido com alergia, intolerância, sensibilidade, a doença celíaca, como nós falamos agora. A cada hora usa um termo. Qual que é o termo correto, doutor? É intolerância? É alergia?
Qual é o termo correto? Na verdade, são coisas completamente diferentes, né?
Certo.
Quem tem a intolerância é aquela pessoa que tem uma sensibilidade maior à ingestão. Então, ela sabe que quando ela ingere, ela fica um pouquinho mais empachada, ela fica com mais gases, o abdômen distende, ela se sente um pouco, né, desconfortável, mas não vai trazer grandes efeitos deletérios à saúde. Essa pessoa tem uma sensibilidade maior. Quando a gente fala em alergia, é aquela pessoa que tem um processo já imunológico de acordo com a ingestão de determinado alimento. Então, vamos dar um exemplo até de quem tem gente que tem alergia à lactose, né?
Isso.
Então, mesma coisa, vai gerar um processo alérgico, o corpo fica todo empipocado, existe uma resposta alérgica àquele alimento. A pessoa tem acne, muitas vezes, altera uma série de coisas do metabolismo. Já quem tem a doença celíaca, ela é uma doença de origem autoimune. Então, assim, além dos sintomas característicos de quem tem essa intolerância, essa sensibilidade maior, então, a distensão abdominal, as dores, as cólicas, os gases e tudo mais, ela também vai ter a resposta imunológica com uma inflamação da região do intestino. Então, isso vai gerar consequências mais deletérias ainda, porque vai atrapalhar a absorção e a nutrição de outros componentes. Então, a gente sabe que quem tem essa doença celíaca mesmo, não tem jeito, ela não tem, o paciente não tem como está ingerindo o glúten. O glúten é uma combinação de dois grupos de proteínas, né? Então, a gente tem a gliadina e a glutenina. Então, em cima disso, a gente vê que tudo que é ligado e encontrado dentro dos grãos do trigo, cevada, como eu falei, da própria cerveja, da bebida e centeio, contém glúten. Então, pão, né, o pãozinho matinal que todo mundo gosta de comer no café da manhã, contém glúten. Então, ela vai ter que buscar alternativas. Se a pessoa for apenas sensível, né, tiver uma hipersensibilidade ao glúten, durante a gravidez ela até pode consumir, mas ela tem que consumir com moderação, justamente para evitar essas distensões abdominais, esses desconfortos que ela pode ter, até porque a gente tem um agravante na gravidez. O trânsito intestinal, né, os movimentos peristálticos do intestino, eles são diminuídos nessa fase. Eles ficam mais lentos.
Entendi.
Então, a tendência é o alimento ficar mais tempo ainda no tubo digestivo. Então, a chance de ele fermentar e de inflamar e de trazer mais complicações é maior. Então, com toda certeza, a doença celíaca em quem está grávida se comporta de uma maneira, vamos dizer assim, pior do que naquela paciente que não está grávida.
Compreendido. O senhor tem reparado, doutor Domingos, se houve um aumento, vamos jogar de uns 5 anos para cá, houve um aumento no número de casos de doença celíaca, em razão talvez do consumismo estar mais exagerado para alimentos industrializados, entre outros, e não tanto uma rotina saudável? O senhor percebeu se houve um aumento ou está estagnado?
Eu acho que houve um aumento, sim, e o mais importante de tudo, acho que houve um aumento do diagnóstico, né? Porque muitas pessoas também eram subdiagnosticadas, pacientes que tinham a doença celíaca, mas não tinham um diagnóstico concreto, um diagnóstico fechado da patologia. Então, hoje, com os adventos dos exames, das pesquisas, a gente tem como diagnosticar de forma mais fácil, né? Mais precisa, aqueles pacientes que realmente são portadores da doença. E é óbvio que também com uma alimentação muito mais industrializada, hoje nós temos muito mais produtos alimentícios do que propriamente alimentos, né? As pessoas hoje desembalam mais do que descascam. Então, com tudo isso, obviamente, a gente tem um aumento maior de substâncias que são nocivas ao organismo, então corantes, conservantes e adição do próprio trigo em muitos alimentos, adição em alimentos com glúten, isso com certeza vai acabar inflamando mais e acaba dando uma chance maior dessa doença se manifestar. Porque toda doença autoimune, às vezes ela fica silenciosa durante muitos anos.
Isso.
E de repente tem alguns fatores se a pessoa começa a ter de rotina, que faz com que ela se manifeste. E aí sim ela começa a apresentar os sintomas. Né?
Doutor, nós já temos perguntas chegando aqui, senhor, para o senhor. Como sempre, a participação aqui do nosso ouvinte, através do WhatsApp. O fim do telefone é o 18 e diz o seguinte: gostaria de saber do especialista se a mãe, ela tem doença celíaca, o filho também pode nascer com ela? No caso, o feto, doutor, aqui é nosso ouvinte participando.
Olha, essa é uma ótima pergunta, uma dúvida que muita gente tem, principalmente as gestantes, né? Sabe assim, poxa, eu tenho a doença celíaca, meu filho tem maior chance de ter? Na verdade, sim. Existe uma probabilidade maior. Hoje a gente sabe que tem uma herança genética e que aproximadamente a chance é de uns 10% a mais do que da população em geral, de quem tem parente de primeiro grau com a doença celíaca, de apresentar também, ou seja, do bebê ter também. Então, existe sim uma susceptibilidade maior se a mãe é portadora da doença celíaca.
Interessante. Doutor, e tem cura?
Olha, eu não costumo dizer que esse tipo de doença tem cura, mas ela tem tratamento e controle. Né? A pessoa que uma vez se manifesta como celíaca e ela consegue ter um tratamento adequado e um controle adequado da patologia, eventualmente, ela até pode voltar a comer alguns alimentos contendo glúten, trigo e tudo mais, numa quantidade, obviamente, melhor e dentro de um controle. Mas, para isso, ela vai ter que ter um controle bem mais rígido da sua alimentação no cotidiano para poder, de vez em quando, poder fazer essas exceções. Mas, como ela é uma doença de origem autoimune, ou seja, o sistema imunológico envolvido, a gente não pode falar totalmente em cura, porque por mais que a doença entre em remissão durante um determinado período, nada impede que uma nova fase da vida ela possa se manifestar novamente e trazer novamente os sintomas à tona.
13h25, fim do telefone é o 06 e diz o seguinte: a minha irmã apresentou a doença celíaca na gestação e o problema foi a anemia. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre o assunto. Há este problema também de anemia relacionado à doença celíaca, doutor?
Então, a grande questão da doença celíaca, que eu até comentei no início, é que se a pessoa tem a doença celíaca e está ingerindo substâncias com glúten, a tendência é que ela cause uma inflamação intestinal. E ela causando uma inflamação intestinal, ela vai começar a espoliar, ou seja, colocar para fora, não absorver nutrientes necessários que ela possa ingerir. Então, nesse caso, até pelo fato de ela vai, como ela vai ter uma alimentação um pouco mais precária e vai ter que ser um pouco mais dirigida, uma boa suplementação se faz na área nesse período. Então, uma suplementação não apenas com o ferro, mas com o ferro, as vitaminas do complexo B, o zinco, o selênio, o magnésio, a metilcobalamina, o metilfolato, a vitamina D, todos aqueles componentes necessários para que ela possa levar uma gestação saudável e que também não falte nos nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê.
Muito bem explicado para a gente. Ouvinte participando aqui da programação. Outra participação com o fim do telefone 15, doutor Domingos. A doença celíaca, ela está relacionada com o problema com a fertilidade? Também tem a ver aqui a nossa ouvinte perguntando, doutor.
Olha, também tem. Muita gente achava que não. Que a doença celíaca não poderia estar interferindo na questão da fertilidade, mas hoje nós sabemos que pode interferir, sim. Existe uma divisão grande de opiniões ainda relacionadas a isso.
Sim.
Mas a questão é que, a partir do momento que é uma doença autoimune, ou seja, o nosso organismo está produzindo os anticorpos contra nós mesmos, né? Então, se ela não for bem tratada, se a paciente não fizer uma dieta adequada, como eu falei, ela pode ter uma necessidade de nutrientes que não vai ser suprida. E, em consequência disso, dessa má absorção intestinal e essa falta de nutrientes, pode atrapalhar o processo de evolução. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que algumas vitaminas participam ativamente do processo de ovulação, para ela ter uma ovulação de qualidade. Então, se ela tem uma doença celíaca de origem autoimune, ela não trata, ela não faz uma dieta adequada, tem uma inflamação intestinal e uma alteração na absorção dos nutrientes, consequentemente vai afetar todo um metabolismo que pode inclusive afetar a questão da ovulação.
Entendido.
Então a gente sabe que hoje a gente consegue linkar a doença celíaca também com casos de infertilidade, principalmente nas doenças celíacas que não estão sob controle.
Entendido. Doutor, o fato de não ingerir o glúten, ele não influenciará na produção do leite materno? A mulher, ela vai poder amamentar tranquilamente? Como é que fica essa situação?
Olha, muito, muito importante essa pergunta. Isso também é uma outra questão, da mesma forma que pergunta se o bebê pode nascer com a doença celíaca que essa mãe for, muitas questionam a questão da amamentação. Não há problemas. A mulher que é celíaca, ela pode amamentar tranquilamente até o sexto mês de forma exclusiva e depois com a introdução alimentar do bebê também continuar amamentando. Isso não tem problema. O fato dela não ingerir o glúten não vai influenciar na produção do leite materno. A amamentação geralmente ocorre normalmente. E pelo contrário, é até necessário, né? Porque o fato do bebê mamar no peito vai diminuir muito as chances do bebê desenvolver a doença celíaca se houver essa pressão genética. Uhum. Porque quer queira, quer não, no leite materno ele contém muitas imunoglobulinas, ou seja, o leite materno é como se fosse uma primeira vacina do bebê, onde parte dessa imunidade da mãe está sendo passada para o bebê. Então, é justamente o contrário. A amamentação, nesses casos, é extremamente importante até para a prevenção da doença na criança, ou pelo menos da manifestação da doença na criança.
Muito bem. Doutor, estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista. É sempre muito agradável a conversa com o senhor. Doutor Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra, deixa aberto para suas considerações as mulheres que estão nos ouvindo e, é claro, esta preocupação em ser ou não ou apresentar a doença celíaca. Fique à vontade, doutor.
Bom, acho que o mais importante é aquela paciente, se ela já tem algum desconforto abdominal, ou já está com algumas alterações de absorção intestinal, diarreias, cólicas, gases, que ela procure um especialista e, se possível, diagnostique, né, feche o diagnóstico da patologia ou não, antes mesmo da gestação. Porque desta forma fica muito mais fácil a obstetra já direcionar como será a suplementação nesta fase. Lembramos que mesmo alguns suplementos, mesmo manipulados, podem conter glúten. Então, daí a importância de sabermos também se a paciente é mesmo portadora da patologia ou não, para até determinados suplementos solicitar para as farmácias de manipulação que sejam feitas em veículos, em cápsulas, sem conter glúten, que alguns podem conter. Então, a importância é o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, uma suplementação adequada e um pré-natal bem acompanhado. Desta forma, a gente consegue levar uma gestação de uma forma bem sadia, um parto tranquilo e um bebê que nasça saudável e possa mamar tranquilamente, com a menor chance de manifestar a doença no futuro.
Tá certo. Doutor Domingos Mantelli, eu só tenho que fazer mais um detalhe aqui, já antes do repórter CBN, tem uma pergunta que chegou aqui para a gente. Por favor, pergunta ao doutor Domingos. É mimo ou é vontade mesmo quando a mulher idealiza algo para comer durante a gestação? É
Olha,
mimo
na
vontade.
Verdade, isso é verdade. A única isso. coisa que é mentira é que se ela não comer, o bebê vai nascer com a cara daquilo que ela não comeu, né?
Tá certo.
Mas é verdade, na gravidez o paladar da mulher muda mesmo, e até porque há uma diferença nas papilas gustativas e também um edema nas mucosas, e ela pode sim passar a ter vontades por substâncias, por alimentos que ela nunca quis comer naturalmente, e ela pode começar a ter também aversão a alimentos que ela gostava muito de comer. Então isso, na verdade, é correto afirmar, não é um mito. O mito é só que se a mulher não satisfizer o desejo, vai nascer com a cara do alimento. Aí sim.
Tá certo. Doutor Domingos, muito obrigada. Uma excelente tarde e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Até uma próxima, se Deus quiser.
Até uma próxima. Um grande abraço.
Outro. Tchau.